Muito bem, que Deus nos dê essa alegria com a sua palavra nessa noite, noite de alegria, noite de festa. Ah, eu tenho medo de estragar essa noite. Ai, Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, porque realmente essa meditação de hoje à noite, esse sermão, não sei, essa palavra, ela foi construída assim com muito medo, medo mesmo. Eu digo a vocês que eu não queria falar isso hoje à noite. Hoje é o último domingo de maio, aniversário da IBAB, começo das celebrações dos 80 anos da IBAB. Eu não queria falar isso. Falei para Deus, Senhor, não tem outra coisa para eu falar. Mas aí foi o que deu. Então eu tenho que falar isso daí, porque me deu medo. Medo quando nós escolhemos abraços que curam, encontros que transformam, como a celebração de aniversário da IBAB. E me deu medo de estarmos lendo o Evangelho e lendo o próprio conceito de abraços que curam e encontros que transformam, não com as lentes do Espírito de Deus, mas com as lentes do espírito da nossa época. Porque a nossa época é nojenta, está muito difícil viver os dias que nós estamos vivendo. É claro, não sou parte daquelas pessoas que dizem que o mundo é ruim, que a vida é ruim, que tudo é ruim, não. Eu gosto da vida, gosto de viver, gosto do mundo. Só que nós que somos cristãos fazemos parte desse contingente mínimo da humanidade que chora com os que choram, e que, de alguma forma, recebe no coração o peso das lágrimas de Jesus também. E eu saí para viajar na quinta-feira, eu e Levi saímos para viajar na quinta-feira, na quinta-feira de semana retrasada, quando o Brasil estava assim, aí pegou fogo no Brasil. Saímos. E quando nós voltamos, o Brasil estava mais ainda turbulento, e a nossa cidade, então, nem se fala. E eu lamentei muito estar ausente nesses últimos dias da nossa cidade, porque eu queria estar aqui para sentir mais o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. E tudo que eu pude experimentar foi através de notícias e testemunhos e através de oração e intercessão. E quando você se ajoelha e coloca diante de Deus o seu coração, e quando você intercede por alguém, por algum lugar, por alguma realidade, por alguma questão, de alguma forma o Espírito de Deus joga você lá dentro do coração de Deus, e você sente o coração de Deus de uma forma. E eu senti o coração de Deus de um jeito que eu não gostaria de ter sentido. E aí então me deu esse medo de estar lendo o evangélico, o espírito da época. E quando eu me refiro ao espírito da época, eu estou preso a uma definição muito simples do jornalista Otávio Frias Filho. Ele diz que a nossa época é aquela que escolheu ou definiu a busca da felicidade, vírgula, entendida como aumento de ganhos individuais, de prazeres pessoais, vírgula, como o maior propósito da existência. A busca da felicidade como o maior propósito da existência, mas felicidade em termos de acúmulo de prazeres pessoais e ganhos individuais. E aí me deu esse medo de nós estarmos querendo abraços que curam e encontros que transformam na perspectiva de sermos curados e transformados para sermos felizes, para alcançarmos essa felicidade como o máximo de prazer, de satisfação, de realização e de ganhos pessoais e individuais, sermos felizes dessa maneira. Como se estivéssemos dizendo à sociedade: olha, nós entendemos, nós que conhecemos a Jesus ou somos conhecidos dele, nós que somos seguidores de Jesus, nós entendemos que a busca da felicidade como prazer, como satisfação, como realização, é sim um grande propósito da existência humana. Só que vocês estão buscando do jeito errado, no lugar errado. Tem que ser em Jesus. Venha aqui para a Ibabe, venha aqui para a nossa igreja. Venha para Jesus, porque você vai ser curado, e então você vai ser feliz. Venha aqui para a Ibabe, venha aqui para a nossa igreja, venha para o Evangelho, venha para Jesus, porque aí, então, você vai ser transformado. Transformado no quê? Numa pessoa feliz, é claro. Por quê? Porque a busca da felicidade é a coisa mais importante da existência humana. E eu tremi. Falei, Senhor, será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós estamos brincando a brincadeira de vamos ser felizes? Inclusive transformando Jesus no viabilizador da nossa felicidade? Porque aí eu pensei assim, será que eu estou lendo o Evangelho dessa maneira? Que Jesus se encontrou com Nicodemos e falou para ele, você tem que nascer de novo. Nascer de novo para quê? Para ser feliz. Ou encontrou com a mulher samaritana e disse para ela, mulher, você já teve 5 maridos e o que tens agora não é teu, e agora você tem que beber da água que eu vou lhe dar, é uma água a jorrar para a vida eterna. E para que eu devo beber dessa água? Para ser feliz. Ou então, se eu disse que o homem está à beira do tanque de Betesda, já há 38 anos, paralítico, e que ele tem que entregar a vida dele para Jesus, para quê? Para ser feliz. Será que eu estou lendo encontros que transformam? São encontros que transformam o cego de nascença num homem que agora vê e que porque agora vê é feliz? Será que é isso que nós estamos dizendo? Que encontros que transformam são encontros que transformam e têm como finalidade, como propósito a nossa felicidade? Isso me angustiou muito, porque nesse momento em que eu estava considerando essas coisas, eu estava tendo essa conversa com Deus, ou com a minha consciência, você interprete como quiser, eu entendo que Deus fala comigo é assim, através da minha consciência. A voz do Espírito de Deus é pronunciada dentro de mim, me levando a conflitos e a confrontações comigo mesmo. E é nesse, quase nessa angústia de sofrimento de ouvir a voz de Deus, que eu entendo que Deus me conduz a minha vida. E aí eu falo, será que eu também estou nessa brincadeira de ser feliz? E foi nessa hora que surgiram para mim vários encontros transformadores. E o primeiro deles foi de Ananias e Safira com Pedro, o apóstolo. Eu falei, não é possível, Senhor, você vai falar isso comigo agora? Ananias e Safira, quem são Ananias e Safira? Um casal. A história deles está contada em Atos, capítulo 5. E eles tiveram um encontro que transformou a vida deles mesmo, de seres humanos em defuntos. Caíram mortos na presença do apóstolo. Foi um encontro transformador. Há de convir comigo. O sujeito está ali em pé na frente de um apóstolo e cai morto. A vida dos caras foi mudada radicalmente. Caíram mortos. Agora o pastor Levi está aí, temos que achar. O Cláudio. O Cláudio não está aqui. A gente tem que falar dos outros quando os outros não estão presentes. Então o pastor Cláudio não está aqui hoje. Você imagina o seguinte, na hora do dízimo e da oferta, levanta-se um casal, coloca uma oferta ali nas urnas de contribuição e vem todo feliz, pagando de generoso, de solidário, viu como eu sou bonzinho, viu como eu sou legal, viu como eu faço parte da Ibabe, viu como eu contribuo, viu como isso. Aí para dar um abraço no pastor Cláudio, o pastor Cláudio olha para eles caem mortos. É um encontro transformador. Transforma seres humanos em defuntos. Cadáver. E aí quando eu li isso e lembrei disso na palavra de Deus, eu fui olhar Atos capítulo 5 novamente, fui ler, agradeci a Deus que não acontece mais isso. E ele disse, quem disse? Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo. Acontece sim de muita gente cair morta. Porque a maneira como eu leio a Bíblia disse isso para mim. Disse isso para mim. Como é que hoje as pessoas caem mortas na presença de Deus? E aí eu pensei no inferno. Pensei no inferno. E o inferno, como leio nas palavras de Jesus, Jesus não usa a palavra inferno. Inferno para nós é um lugar para onde uma pessoa pode ir depois que morre. O inferno é um lugar para onde uma pessoa vai depois que morre e dali em diante sofre para todo sempre. Fica queimando no enxofre, no fogo do inferno para todo sempre. Gemendo, rangendo os dentes, para todo sempre. Mas Jesus não fala do inferno dessa maneira, com essa conotação. Jesus fala do Geena. E Geena é o nome que se dá ao lixão de Jerusalém. E se você visitar Jerusalém hoje, você tiver a oportunidade de ver a grande maquete da cidade de Jerusalém antiga, da antiga Jerusalém, da Jerusalém dos dias de Jesus, você vai ver a porta do Geena. Você vai ver o esgoto de Jerusalém chegando no Geena, chegando no lixão de Jerusalém, onde os detritos da cidade eram lançados. Um lixão que queimava dia e noite, onde o lixo da cidade escorria e ia para lá. E Jesus diz: olha, alguns de vocês vão parar no Geena. E quem é quem vai parar no Geena? O lixo. Então tem muita gente que está fazendo da sua vida um lixo. E Jesus advertiu, inclusive, a sua igreja, dizendo: vocês são sal da terra. E se vocês se tornarem insípidos, perderem o sabor, perderem a potência, perderem a sua identidade de sal, vocês não vão prestar para mais nada, exceto para ser pisados pelos homens. Vocês vão virar lixo. E daqui a pouco vocês, sem perceber, terão despencado no Geena, porque vocês viraram lixo. Eu falei: não é possível. Aí eu fui ler Atos capítulo 5. Eu falei: Senhor, será que eu já virei lixo? Será que a minha vida é um lixo? Porque também eu não imagino um xingamento pior do que esse. Virar para uma pessoa: se hoje eu tivesse assim na carne, que Deus me guarde que eu não esteja, mas se eu tivesse na carne hoje, eu quisesse xingar alguém, eu não usaria um palavrão. Eu usaria pior do que um palavrão. Eu diria simplesmente: você é um lixo. Você é um lixo. A sua vida é um lixo. Você é um lixo. Isso seria o máximo de xingamento que eu poderia fazer a uma pessoa. Você vai para o inferno, você vai para o Geena. A sua vida é inútil, a sua vida é fútil. Você é um lixo. E aí fui olhar a palavra de Deus e ver Ananias e Safira, como é que esses caras viraram um lixo. E foram parar onde pararam. E está aqui no capítulo 5, mas na verdade começa no capítulo 5, mas obriga a gente a ler o capítulo 4 um pedaço. No capítulo 5 diz assim, de Atos dos Apóstolos: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também? Também por quê? É simples, capítulo 4, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa Parácletos. Pausa, apenas e tão somente a palavra usada para falar do Espírito Santo de Deus, o Parácletos, o Consolador, o Encorajador. Na sua Bíblia deve estar dizendo assim: Barnabé, chamado Filho da Consolação. Ora, Barnabé, ou José, chamado Filho da Consolação, José teve como apelido nada mais, nada menos, a palavra usada para se referir ao Espírito Santo. Talvez a melhor tradução fosse: José, o homem cheio do Espírito Santo. E o que fez José, o homem cheio do Espírito Santo? José, o homem cheio do Espírito Santo, vendeu uma propriedade. E pegou o dinheiro da propriedade e levou aos pés dos apóstolos. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E por que José fez isso? Barnabé fez isso? por causa do versículo 34 de Atos capítulo 4. Não havia pessoas necessitadas entre eles, entre a comunidade dos cristãos. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então esse homem chamado José, apelidado de filho do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, filho do encorajador, enfim, ele vendeu a propriedade e doou, e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira também fizeram isso. Também fizeram isso. Entretanto, diz a palavra de Deus que Ananias, capítulo 5, versículo 2. Ananias, sabendo disso, sua mulher. Esse papo, eu não vou nem comentar nada. Ele reteve parte do dinheiro para si. Reteve parte do dinheiro. E o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Como isso foi acontecer, Ananias? Do diabo encher o seu coração? Como isso foi acontecer? Aí Pedro continua dizendo: o dinheiro não era seu? A propriedade não era sua? E depois que você vendeu, o dinheiro não estava no seu poder, em seu poder, não era seu. Você não precisava trazer aqui nada. Você não precisava vender o seu terreno, vender a sua propriedade. E tendo vendido, você não precisava ter trazido oferta nenhuma. Mas você trouxe. E por que você trouxe? Porque você é vaidoso, porque você é orgulhoso, porque você quer pagar de gente boa na sua sociedade, você também quer ter um nome respeitado na comunidade, foi por isso que você trouxe. Só que você não foi movido pelo mesmo espírito ou pelo espírito que moveu Barnabé. Porque Barnabé é o filho do Paráclitos. Ele é movido pelo Espírito Santo. Mas você foi movido pelo diabo. E sabe por que você foi movido pelo diabo? Porque você não ouviu o que Jesus disse. E Jesus deixou muito claro que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir os dois. E quando você serve o dinheiro, o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna uma potestade. Uma potestade que se chama mamon. Então você pegou uma parte do dinheiro e guardou para você. E outra parte você deu de oferta. Só que a parte que você guardou para você deixou de ser dinheiro e passou a ser mamon. E mamon é uma potestade que exige ser servida. O dinheiro que é para você usar, ele passa a usar você. Então você, Ananias, você é um camarada, mais ou menos o seguinte: você gosta do dinheiro e das coisas que o dinheiro pode comprar. E você não teve coragem de abrir mão de todo o dinheiro e depender apenas de Deus. Você não teve coragem de fazer uma entrega radical da sua vida. Você deu a Deus o restante para pagar de bonzinho na sua comunidade. E é por isso que você tentou mentir ao Espírito Santo de Deus. E nessa hora, Ananias caiu morto. O Pedro não falou isso, mas conhecendo Pedro como a gente conhece, ele poderia ter dito: Ananias, você é um lixo. E Ananias, então, pá, ia cair morto. Porque esse é o espírito da nossa época. O espírito da nossa época é o seguinte. É aquele ditado judeu que eu gosto muito. Já fui pobre, agora sou rico. Ser rico é melhor. Ok? Alguém discorda? Estamos bem, né? O problema é quando a gente fica querendo servir a Deus com o restante. É quando a gente não é capaz de fazer entregas radicais. É quando a gente tenta administrar a vida. E a gente vive de uma imagem pública, mas realmente tem um Deus que nos comanda, e não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um outro Deus. Ele nos controla e nos comanda, e a gente fica administrando a nossa imagem pública e as nossas relações sociais com as categorias de raciocínio de Mamon. E não é possível. E aí Ananias cai morto. E por que cai morto? Porque Deus faz juízo na história. E aí eu lembrei de outras expressões da palavra de Deus. Sodoma e Gomorra. O que fez Deus com Sodoma e Gomorra? Mandou para o Geena. Tacou fogo em Sodoma e Gomorra. E não foi por causa da promiscuidade sexual de Sodoma e Gomorra. Foi porque Sodoma e Gomorra era rica, mas deixava os seus pobres na rua, passando fome, e não olhava para os seus pobres. Então Deus falou assim, essa sociedade é um lixo, e mandou fogo em cima de Sodoma e Gomorra. O que mais Deus fez? Fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um camarada que subiu aos píncaros da Babilônia, a maravilhosa, poderosíssima Babilônia. E um belo dia, lá do alto do seu trono, diz, ora, não é essa, pois, a grande Babilônia que edifiquei para a honra do meu nome e para a glória da minha majestade. E diz a palavra de Deus que nessa hora um anjo do Senhor profetizou contra ele dizendo, você está morto, porque você é um lixo, e você vai comer capim que nem os bichos, e os pelos de Nabucodonosor cresceram, e as unhas de Nabucodonosor cresceram como garras de uma águia. Lixo. Mas isso está no Velho Testamento, tem Ananias e Safira no Novo Testamento, mas tem uma coisa pior. Tem o Atos capítulo 12, que é um outro camarada, que eu vou te falar uma coisa, é um lixo. Herodes, um lixo. Deus que me perdoe, hoje não está fácil. Herodes, ah, estou aqui até em João, é Atos capítulo 12. Herodes, rei de Israel, mas uma marionete nas mãos do Império Romano. Aí diz aqui, Atos capítulo 12, que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E matou à espada Tiago, irmão de João. Matou Tiago. Versículo seguinte. Vendo, Atos 12, versículo 3, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, durante a Páscoa. Prendeu Pedro. E por que prendeu Pedro? Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem diz que Herodes viu que matar Tiago aumentou a sua popularidade. Aí ele mandou prender Pedro também. Só que pela madrugada, os anjos do Senhor foram lá e libertaram Pedro da prisão. No capítulo 12, o versículo 18 de Atos, diz que de manhã houve um não pequeno alvoroço entre os soldados que viram que a prisão tinha suas portas, os seus portões trancados, os sentinelas, os guardas da prisão estavam lá Ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, mas Pedro não estava mais lá dentro. Então Herodes mandou passar cerol na guarda inteirinha. Matou todo mundo, executou toda a guarda. Aí ficou de mau humor e foi embora. Tirou férias e foi para Cesareia. E chegou lá, teve que lidar com o povo de Tiro e Sidom, que estava reclamando e fazendo campanha contra ele, estava fazendo protesto, sei lá o que esse povo estava fazendo. E o povo pediu uma audiência com ele para celebrar um acordo de paz com Herodes. Queria celebrar um acordo de paz. Por quê? Aquele povo queria celebrar um acordo de paz. Porque diz a palavra de Deus em Atos 12, versículo 20, que o povo pediu paz porque dependia das terras do rei para obter alimento. É o povo querendo alimento. E o rei começa a discursar para o povo, porque o povo é um detalhe. Principalmente o povo pobre. Aí o rei começa a discursar para o povo. E o povo, que está do lado do rei, começa a gritar: é de Deus isso aí, esse Herodes é de Deus, é o homem de Deus, é o homem de Deus, é o homem de Deus. Meu Deus do céu, eu já vi isso acontecer aqui no nosso país. Deus que me perdoe. Homens que são um lixo, ocupando os púlpitos das nossas igrejas, e as nossas igrejas aplaudindo, dizendo que eles são homens de Deus, que não dão a mínima para os pobres, e estão fazendo essa porcaria no nosso Brasil, no nosso país, e aplaudidos pela igreja, pelo amor de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Herodes não glorificou a Deus, e morreu e foi comido pelos vermes. Porque quem trata seres humanos como lixo, não sabe o lixo que é. Lixo não era aquele povo que tinha fome. Lixo era Herodes, que não dava atenção a um povo com fome. E o nosso espírito de época é esse. O mundo está cheio de gente agarrado a seus privilégios, aos seus direitos, ao seu status, à sua qualidade de vida, à sua condição de vida. Estou falando de mim, estou falando de você. Deus é testemunha que toda vez que eu subo aqui nesse púlpito, eu falo de mim. Se falar com você, é com você e Deus. Mas eu falo o que eu ouvi de Deus no meu coração. O mundo está cheio de gente que se preocupa consigo mesmo. Mantém a sua fachada politicamente correta. Vive de bem com gente que é um lixo. Por relações que não dá para explicar por quê. E não percebe, que num determinado momento da conversa, a conversa deixou de ser com as pessoas que estão à mesa, e passou a ser com Satanás. E é por isso que Pedro diz a Ananias: como foi que você deixou Satanás encher o seu coração para que você virasse esse lixo? E foi por isso que eu chorei essa semana e falei: Deus, eu não quero pregar isso no aniversário da IBAB. Mas eu fiquei com medo de Deus falar assim: então você é um lixo. Aí eu resolvi pregar isso. Agora é com você e com Deus. Porque foi o que eu ouvi para o meu coração. Nós vivemos dias difíceis no nosso país. Faz tempo que eu venho dizendo: Deus tem lado. Deus está do lado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Deus está do lado da criança, do pobre, do idoso. E nós temos que prestar atenção nisso. Nós somos a igreja de Jesus. Eu peço muito perdão a Deus pelo meu desabafo dessa noite, e peço perdão a você também. Sabe por quê? Porque a igreja não julga e nem mata. Eu acho que hoje eu cometi o pecado de julgar. Porque não foi Pedro quem matou Ananias. Não foi Pedro quem matou Safira. Não foi. apenas e tão somente que a integridade de Pedro fez com que Ananias, ao chegar diante dele, não suportasse o testemunho do Evangelho claro e caísse morto. No dia 1º de maio, nós recebemos a visita de uma autoridade da nossa cidade. Um irmão muito querido, oramos juntos, e lá pelas tantas ele disse para mim, aqui na minha sala, é uma honra estar aqui com o senhor. Eu falei, mas eu não estou honrado de estar com o senhor, não. E também não quero que o senhor se sinta honrado de estar comigo, eu quero o seu respeito como eu lhe respeito. Porque nós dois trabalhamos juntos para essa cidade. O senhor na sua função política, eleita pelo povo, e eu como pastor nessa cidade, mas nós trabalhamos juntos por essa cidade. Eu não queria estar no seu lugar. Porque o senhor ocupa uma função política na Babilônia. Mas o senhor sabe que o senhor serve ao reino de Deus. E o reino de Deus é a pedra que vai destruir todos os outros reinos. Porque o reino de Deus é o único que não tem fim. A nossa esperança não está nos reis da Babilônia, nem da Pérsia, nem de Roma, nem do Brasil, nem de lugar nenhum. A nossa esperança está no nosso Deus e nós estamos do lado do que é justo. E nós estamos do lado do nosso Deus. Eu temo estar vivendo no meu país hoje, filho da minha época, lendo a Bíblia com os olhos da minha época, apegado a essa maldita busca da felicidade como o maior valor da minha existência. Quando, na verdade, o que nós buscamos é ser fiéis a Deus, nós buscamos é o reino de Deus e a justiça de Deus. O mais, Deus nos dá. Tiago morreu à espada. Estevão foi apedrejado. João Batista foi decapitado. O nosso Senhor foi crucificado. Enfim, leia Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. É isso. Como você vai viver isso no seu dia a dia, na sua vida? Que Deus lhe dê muita sabedoria para você não se tornar um filho dessa época e lá pelas tantas você perceber que a sua vida é um lixo. Que eu, como pastor, não me esconda atrás da minha religião, da Bíblia que eu carrego na mão, do meu discurso em favor de pobre, disso e daquilo, outro. De repente, Deus olha para mim e fala, você é um lixo, Ed, cala sua boca. Eu não quero chegar nesse ponto, não quero. Eu não quero ter um encontro com Deus que me transforme num defunto, num cadáver, porque a minha vida virou um lixo. Então eu peço a Deus, peço muito a Deus, que o abraço que Ele me dá me cure, mas não para que eu seja feliz. É para que eu seja o bom perfume de Cristo. Porque aí eu já não sei se foi a minha consciência negociando comigo mesmo, ou se Deus foi bom para comigo e me deu esse trecho para fazer a leitura de encerramento da nossa celebração dessa noite. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E em todo lugar, e por nosso intermédio, exala o bom perfume do conhecimento de Cristo. Porque para Deus, somos o aroma, somos o perfume de Cristo, entre os que se perdem e entre os que se salvam, entre os que estão se perdendo e entre os que estão sendo salvos. Para aqueles que estão se perdendo, nós somos cheiro de morte para a morte. Para os Ananias e Safira, para os Nabucodonosor, para uma sociedade como Sodoma e Gomorra, como uma Babilônia, a presença da igreja é cheiro de morte. Para os que vão sendo salvos, a presença da igreja é cheiro de vida. E para Deus, a presença da igreja é sempre o bom perfume de Cristo. E sabe que essa imagem que o apóstolo Paulo usa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 14 a 16, é mais ou menos a seguinte, O general romano, o comandante militar romano que vencia a batalha, ele entrava em Roma com seu exército e trazendo no cortejo de triunfo e de vitória os escravos, o exército vencido, homens e pessoas agrilhoadas, acorrentadas. E elas vinham, e os soldados nos seus cavalos entravam na cidade num cortejo de celebração de vitória e de triunfo. E as multidões recebiam esse exército com flores, jogavam ao chão as flores, e à medida em que os cavalos iam pisando essas flores, exalava-se então um perfume, que para o exército vencedor era cheiro de vida, mas para o exército vencido era cheiro de morte. Mas era o mesmo cheiro, era o mesmo aroma, era o mesmo perfume. Mas um soldado vencedor, toda vez que as ruas de Roma fossem tomadas por aquele aroma, o soldado vencedor lembraria da sua vitória. E aquele era um perfume de vida. Mas para um escravo de um exército vencido, todas as vezes que as ruas de Roma eram cheias daquele perfume, aquele perfume era para eles cheiro de morte. Mas era o mesmo perfume. Então a igreja, ela não julga nem mata. Ela só exala o bom perfume de Cristo. Para alguns, o bom perfume de Cristo é juízo. Para outros, o bom perfume de Cristo é celebração de vitória. A nossa oração deve ser a seguinte: que por onde nós andarmos, a nossa vida exale o bom perfume de Cristo. Algumas pessoas gostarão desse perfume, se identificarão com esse perfume e quererão nos abraçar para levar consigo o perfume de Cristo que está em nós. Mas algumas outras pessoas vão odiar esse perfume, vão detestar esse perfume e quererão distância de nós, porque não querem ficar impregnadas, não querem carregar consigo o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa preocupação é só essa: exalar o bom perfume de Cristo. Por isso nós temos que ler a Bíblia com atenção e de joelhos, e fazer o que nós estamos fazendo hoje. Dizer: Senhor, não a nós, não a nós, mas ao teu nome glorioso. Toda a glória, toda a honra, tudo é para o Senhor. E tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrar triunfante e consumar o seu reino, que o Senhor nos conte nesse exército que caminha no cortejo da vitória. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia de todos que estão no nosso país e na nossa cidade. Que eles tenham a oportunidade de ter contato com o perfume de Cristo e se encantem com esse perfume e que se entreguem ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não sei mais o que dizer, eu só quero adorar a Deus. Hosana, 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 glória, glória, honra ao Senhor nosso Deus. Amém.